pessoa diz: se os mantras em Erdin servem para despertar o consciente direito das pessoas, o que acontecerá com o sistema de chakras? O sistema de chakras está sendo absorvido pelo sistema do consciente direito. Então, à medida que nós vamos organizando os nossos chakras, à medida que os nossos chakras vão ficando em harmonia entre eles e vão se alinhando, aí o consciente direito já pode absorvê-los. E o consciente direito os absorve, reunindo-os de três em três. Por exemplo, o centro da cabeça, o centro ashna e o centro da garganta são absorvidos e formam o centro cerebral direito. O centro da garganta, o centro cardíaco e o plexo solar, organizados, são absorvidos e formam o centro cardíaco direito. O plexo solar, o centro sacral e a base da coluna, organizados, são absorvidos e formam o plexo cósmico direito. Então, isto é um trabalho longo, não é um trabalho que se faça de um dia para outro. Então, há pessoas que ainda estão organizando os chakras, outros que já têm os chakras organizados. Esses que já têm os chakras organizados estão passando por esse processo de fundi-los e de transformá-los num centro do consciente direito. Os chakras são no corpo etérico, são ao longo da coluna. E o consciente direito não está na coluna. Consciente direito é uma área da consciência que nos liga à consciência extraplanetária, que nos liga à consciência cósmica e, portanto, não pode estar em nenhuma área do corpo. Pode estar numa região da consciência que corresponde àquela área do corpo. Vocês têm isto na página 66 do Glossário Esotérico, com desenhos e tudo. E qual é a influência do cigarro para o espírito? O cigarro é símbolo da ilusão. E o cigarro faz fumaça, que é símbolo do irreal. Quer dizer, cigarro quer dizer ilusão e irreal, tudo junto. E claro que o espírito não deve ficar muito alinhado com isto. E uma pessoa sonhou esta noite com uma cesta de mandioca descascadas, muito limpas e brancas. A cesta estava pelo meio, não estava cheia. O que quer dizer isto? Pode estar querendo te mostrar que seu corpo físico está necessitando de alguma substância que a mandioca contém. Então você come mandioca ou come algo que tem aquela substância por um tempo. Disse por um tempo, não para sempre, porque a cesta estava pelo meio. Então, se estava só pelo meio, é um tanto que você precisa de mandioca. É um tanto, um certo tempo, que você precisa repor esse alimento. É muito interessante este sonho, porque normalmente nós devemos ser avisados do que comer, o que não comer, que proporção comer. O corpo tem condições de dar esse aviso. É que dá muito esporadicamente, porque nós não o consultamos. Nós preferimos ir buscar receitas de como comer do que perguntar para o corpo como é que a gente deve comer. De forma que isso é que precisava ser treinado. O corpo dá notícia do que você deve comer ou não. Quando você chega numa mesa onde o alimento está exposto, ali o corpo deve te dar um sinal que comer e o que não comer. O corpo deve te dar um sinal de que quantidade comer. Tudo isto o corpo estaria apto a fazer. Não faz, você se engana, você segue a sua mente em vez de seguir o corpo. Então você se engana porque você não tem hábito de perguntar para o corpo o que é que você deve comer. Se vocês criarem este hábito, vocês vão passar por muitas experiências. E uma pessoa sonhou que descia por um despenhadeiro e que no primeiro momento ele teve receio e depois ele foi descendo degrau por degrau Ele viu que descer o despenhadeiro era como descer uma escada. Então ele foi descendo como quem desce uma escada. O que quer dizer isto? Então aqui o despenhadeiro não tem o sentido de uma queda. Aqui o despenhadeiro é algo que nós todos temos que descer quando realmente assumimos o serviço do plano evolutivo. Quer dizer, quando nós assumimos o serviço, quando assumimos realmente o serviço, como não estamos mais no serviço oscilando nas nossas coisas pessoais, nos nossos ânimos, etc., mas quando assumimos o serviço como prioridade, aconteça o que acontecer conosco, com os outros, então quando assumimos isto, nós começamos a descer um despenhadeiro. E o que significa descer um despenhadeiro? É o mesmo significado de descer aos infernos. Isto é, você tem que ir nos lugares mais baixos para poder ajudar quem está lá embaixo, para poder ajudá-los a subir. Então, quando você realmente decide pelo serviço, você vai descer o despenhadeiro, você vai descer aos infernos. Você vai ficar lá recolhendo todos aqueles que precisam mais, para trazê-los para o alto. Isto é simbólico. Então, se uma pessoa sentia degraus, não descia caindo, porque ela não está numa queda, ela está descendo para o lugar de maior necessidade. E muitos seres, antes de pararem de encarnar, muitos seres, quando chegam na última encarnação, simbolicamente descem aos infernos. Antes de se libertarem, antes de irem para os planos superiores, eles passam um tempo que corresponde a vários dias nossos no inferno. Inferno quer dizer estes lugares da Terra. E muitos deles descreveram isso depois.
Querido,
pois não.
Eles passam isso como serviço.
Claro.
E eles têm noção disso?
Claro. Plena consciência. Plena consciência. Porque ali é o serviço pleno antes de deixar a Terra. É o serviço no inferno da Terra. Então tem que ter plena consciência do que está fazendo ali. E cada vez que desce um ser desse para essas áreas da consciência do planeta, acontece o resgate de muitos seres que estão lá dentro. Como que só um ser muito avançado poderia resgatá-los da situação em que estão. E uma pessoa diz que na universidade ele não recebe o que precisa e depara com um sistema de educação ultrapassado. Sendo assim, como é que se faz para ter o real conhecimento? O conhecimento você tem que buscar por si. Nenhuma universidade te pode dar, nenhuma pessoa te pode dar. Essas coisas só dão indicações. Mas o conhecimento mesmo você tem que buscar por conta própria, você tem que sair procurando. Procurando, e você pode achar nos livros, como pode achar em experiências, como pode achar de diferentes maneiras. Mas o conhecimento, cada um de nós tem que procurar. Quando a gente sai procurando, vai encontrando, aos poucos, gradualmente. Mas se não sai procurando, você fica com essas coisas que todo mundo sabe e que não sei para que servem. Porque a cada encarnação que vem, aprendem as mesmas coisas, não é? Milhares de vezes aprendem as mesmas coisas, que 2 mais 2 é igual a 4, e essas coisas que se ensina aqui. E cada vez que você nasce, você aprende tudo de novo. Isto é o conhecimento geral. Você precisa buscá-lo por si mesmo. Nós temos aí CDs a respeito disso. Uma pessoa tem um sonho recorrente, um sonho que repete sempre. Ela sonha que se matriculou em algumas cadeiras de pós-graduação e que as abandonou. E ela se matriculava e esquecia de fazê-las. Então ela ficou com uma porção de matrículas feitas, todas de pós-graduação, e não completou nenhuma. E ela às vezes sonha que esqueceu de completar cursos. E esse sonho se repete muito. E acontece, diz a pessoa, que eu sou formado, graduado, já sou pós-graduado. e não sei mais o que eu preciso me graduar. Não sei o que o sonho está querendo dizer. O sonho não está falando de graduação desse tipo. O sonho está se referindo a você se aperfeiçoar em leis espirituais que você começou a desenvolver em vidas passadas. Você conheceu uma lei espiritual, desenvolveu até certo ponto, depois conheceu outra, você foi conhecendo várias leis espirituais, mas não se dedicou a fundo a nenhuma. Então você tem todo esse propósito espiritual, você tem até uma estrutura que você dispõe no campo espiritual, mas você precisa aprofundar cada ponto espiritual que você já conhece. Isto é que quer dizer o exame que você precisa fazer. No livro A Trajetória do Fogo, você tem lá um panorama que talvez possa lhe ser útil. Uma pessoa pergunta: o que significa uma figueira centenária na nova casa que adquiri? Ela comprou uma casa e lá tinha uma figueira centenária. A figueira é um símbolo de uma vida criativa e de serviço. E a figueira pode dar frutos ou não. Isto é um símbolo tão universal, é um símbolo tão forte no plano dos arquétipos, que quando uma figueira não dá fruto, simbolicamente se diz que ela vai ser cortada, porque toda figueira já tem consciência que ela é para dar frutos. Então, se você encontrou uma figueira centenária na sua casa, cuide dela, liberando-a dos galhos secos e mortos, para que ela não precise suportar peso inútil. Porque aí, se você a libera de peso inútil, daqueles galhos que já estão mortos e secos, que ela continua carregando, aí você eventualmente dá mais vida para ela. Essas árvores, não só a figueira, mas essas árvores antigas, essas árvores que conseguem ultrapassar um certo número de anos num planeta cheio de gente, não? Num planeta cheio de gente, uma árvore que consegue chegar ao centenário, isto é uma árvore que está ali fazendo um certo trabalho em nome do reino vegetal. De forma que toda árvore muito antiga, se nós a cuidarmos um pouco, iremos contribuir para uma certa presença estar aqui. Porque há uma certa presença do reino vegetal que se dá gradualmente, através da evolução e através do amadurecimento das árvores. E uma pessoa pergunta: qual é o sentido maior de tudo isto que acontece, de tudo isto que eu ouço? A mente humana não tem alcance suficiente para compreender a vida em geral, e nem o que acontece. Nenhum de nós, através da mente humana, pode pretender compreender uma coisa completamente. Então, a maioria das coisas a gente compreende em parte, quando compreende. Então, qual é o sentido de tudo o que acontece? Nenhuma mente humana sabe isso, nem todas juntas podem descobrir qual é o sentido das coisas que acontecem. A compreensão vem gradualmente. A compreensão vem de dentro, não é do que acontece. A compreensão vem de dentro. Por mais que a sua mente queira entender o que está se passando aqui, ela vai entender um tanto, um pouco, mas não vai entender quase nada. Se ela está buscando dentro, de dentro pode vir uma maior compreensão, mas não de fora. Agora, essa compreensão mental é muito limitada, é quase nada. Agora, a compreensão interna, a compreensão de dentro, vem gradualmente e ela é infinita. Como infinito é o crescimento da consciência. De forma que, por mais consciência que você já tenha, por mais compreensão interna que você já tenha, humildemente você está sempre aberto para conhecer mais, porque está infinito. Agora, enquanto você quiser compreender as coisas pelo que você vê, pelo que você deduz, pelo que você faz, aí você vai ficar meio perdido a uma certa altura, porque a própria coisa, o próprio fato vai te dar uma demonstração que você não entendeu nada. Então, é de dentro que a gente entende. E nunca totalmente. Não existe isso de entender totalmente. Não se entende nada totalmente. Se entende uma parte. Nós entendemos aquilo que a nossa consciência já expandiu e aquilo que a gente precisa entender. Se você não está entendendo alguma coisa do que se passa, é porque não é o momento, você não precisa entender isto. Você está precisando de outras coisas. Você precisa entender, é que deve entender com o coração, deve entender isso que precisa entender, que é lá dentro que você precisa entender. Aí a mente talvez vá até captando um pouco mais. A pessoa já fez duas vezes esta pergunta. Não vai precisar fazer a terceira. Segundo o livro Tempo de Retiro e Tempo de Vigília, o verdadeiro jejum se faz com água, com mais nada. E eu não entendo por que nesses dias de retiro que as pessoas fazem aqui, comem normalmente. Se o retiro verdadeiro é só com água. Nós temos um livro sobre retiro e sobre vigília. E temos o trabalho de retiros aqui. E lá no livro está escrito que retiro é só com água. Mas alguns não conseguem fazer o retiro só com água. Ou nunca tentaram. Não sabem a diferença entre fazer um retiro só com água e fazer um retiro comendo normalmente ou comendo leve. Se você faz o retiro comendo normalmente, é um resultado. Se você faz um retiro moderando o seu alimento, é outro resultado. Se você faz um retiro com frutas, é outro resultado. E se você faz só com água, é outro resultado. Sem água, não é possível fazer, porque o corpo precisa de água. Agora, o livro diz isso claramente, porque precisa dizer, é um livro sobre retiro. Mas não diz que é só com água que se pode fazer. Há várias outras formas de fazer. E no glossário esotérico, nas páginas 223 e 224, está falando sobre o jejum. E quando se faz um retiro, não se trata só de jejum material, de alimento. Talvez um retiro seja completo quando você faz também o jejum de pensamento, quando você jejua do tipo de pensamento que você costuma ter. Então aqui você está pensando em muitas coisas, não é? Nós estamos pensando em coisas práticas o tempo todo, não as coisas estão acontecendo. Você precisa pensar nas coisas, não é? Precisa pensar no que está acontecendo, você precisa pensar no acompanhamento das coisas, não é? Isso é normal. Você precisa fazer jejum disto a uma certa altura. Tem um momento que você tem que ficar em retiro. Isto é, fazer jejum desse seu pensamento normal. Então você faz jejum, você para de pensar nestas coisas por algumas horas ou por uns dias, dependendo da nossa necessidade, né, ou da nossa capacidade de autocontrole. Então você faz um jejum de pensamento. Isto é muito importante para a mente, para o cérebro, muito importante para a sua atividade, fazer jejum de pensamento. Agora, se você já está treinado no jejum de pensamento, aí você faz o jejum de sentimento. Essas coisas que você emana para as pessoas, simpatia, antipatia, reações, conclusões, você faz jejum disto. Você não faça isto por um tempo. Entre em jejum. Percebe, o jejum não é só físico, não é só de comida. O jejum é dessas coisas também. O jejum daquilo que é a sua atividade. Então, se você tem uma atividade mental, ou se você tem uma atividade braçal, ou se você tem uma atividade mista, fazer retiro quer dizer sair daquela atividade. Então, se você não faz jejum dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das suas atividades, você realmente está fazendo um retiro muito parcial. Não adianta você ficar só a água 40 dias e ficar lá com o pensamento que você tem sempre, o sentimento que você tem sempre, enfim, percebe o que é retiro? Então, por mais que você dê condições para uma pessoa fazer retiro, é ela que faz o retiro ou não. O fato de estar lá fisicamente quieta, separada, isolada, a água, ou a fruta, ou a comida, ou recebendo marmita, isto não é o mais importante. Isto é secundário. E isto vai de acordo com as possibilidades do corpo de cada um. Isto vai de acordo com as condições do corpo de cada um. Não seria bom que uma pessoa saísse de um retiro enfraquecida por falta de alimento material. Não seria bom que a pessoa saísse do retiro ansiosa, porque parou de se alimentar segundo o ritmo que o estômago já estava habituado. O estômago se habitua, né? Então o estômago está habituado, às vezes não é você, é o estômago que precisa, senão ele fica... Então não é preciso nada disto, porque o verdadeiro retiro não tem nada a ver com isto. O verdadeiro retiro se apoia nisso, para ser mais completo. Isso é um apoio para o retiro do indivíduo. Mas quem está em retiro é o indivíduo interno, é a mente do indivíduo, é o corpo astral do indivíduo que está em retiro. É ele com seus hábitos, com seus costumes, com seu modo de ser. Então, se ele faz um retiro amplo, incluindo tudo isso, ele sai muito transformado. Muito transformado. Pouquíssimos fizeram esta experiência, porque fazem um retiro parcial. E se ele está lá dentro do retiro, fazendo, sentindo ou pensando tudo o que ele fazia antes, ele não está em retiro. Ele está tentando entrar em retiro, ou ele está se restaurando, ele está se ordenando, ele está se concentrando, ele está fazendo muitos trabalhos, muito importantes, mas não retiro. Está claro isto? Então a gente vai fazendo vários retiros até aprender. Até que a gente chega num retiro que diz, bom, aqui finalmente parece que eu fiz um bom retiro. Por isso é que os retiros estão abertos o ano todo, os retiros são de vários tipos, não? Temos retiro de 21 dias, retiro de 40 dias, retiro de 3 dias, retiro de 2 horas. Temos vários tipos de retiro, para que a pessoa vá percebendo o valor disso, porque a pessoa vá entrando, não é, nessa atividade. Mas ela tem que entrar no trabalho gradualmente, porque ela tem um corpo físico que vem de uma atividade frenética, que vem de uma atividade muitas vezes desorganizada, descontrolada, em muitos casos, mentalmente, emocionalmente. Então precisa ir aprendendo a fazer retiro. Aspectos importantes sobre a prática do jejum estão nos livros Tempo de Retiro e no glossário. Os vários níveis nos quais o jejum pode ser feito. Níveis, vários níveis. Tanto o jejum material quanto os outros tipos de jejum que nós podemos estar fazendo ou não, enquanto estamos em retiro. Os perigos dos extremismos que poderão levar a desequilíbrios. Claro, nós temos que nos observar e não nos colocarmos numa situação extrema. Então, num retiro, nós ficamos um pouco sem movimentos, não? Em alguns tipos de retiro. Então, temos que ver se nós temos que fazer um trabalho com respeito à nossa circulação. Então, pode-se caminhar dentro do quarto. Enfim, observar para que a gente não chegue a nenhum extremo. Em certos casos, nós observamos que é necessário acompanhamento médico. Por isso é que se faz uma entrevista. Preciso fazer uma entrevista para ver se a pessoa precisa de um acompanhamento, se ela precisa até de uma ajuda enquanto está lá, porque às vezes são pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão medicadas. Então, quem está medicado e precisa de tratamento tem que ter um apoio médico, se ela vai ficar muitos dias. O fundamental no retiro é a nossa disposição de nós nos transformarmos. Isto que é o fundamental. Se você entra num retiro para descansar, se você entra num retiro para fugir da sua situação, se você entra no retiro para se desanuviar, para descansar a cabeça, como muita gente procura, isso tudo não é o fundamental. Isso tudo pode até acontecer, porque você está em boas condições ali. Mas o fundamental é a disposição de se transformar, é querer se transformar. Porque se você quer se transformar, você vai sentindo durante o retiro todo o movimento que você deve fazer ali dentro. A redução das coisas, o modo de estar ali dentro. Você vai se estudando, você vai se observando. Mas você está fazendo isso em função de se transformar. E aí você vai tendo muitas indicações. E o último ponto que os livros dizem, não? É que é preciso uma disposição para se transformar e uma adesão a essa ascese. Porque a ascese é uma coisa que dá trabalho. Quando o eu superior começa a te suspender, quando o eu superior começa a te levantar, acontecem muitos atritos em certos momentos. Atritos dentro de você, entre os seus corpos e tudo. E você então tem que aderir a esse movimento de ascensão. Você tem que aderir a isso. Você tem que saber que isto vai acontecer, que podem acontecer crises ali dentro. Você dentro de um retiro pode passar por crises. Você tem que aderir a isto. Não tem que estar indeciso diante do que possa acontecer. E que aquilo tudo é um instrumento, não, para você passar por essa transformação. A nossa evolução normal, a nossa evolução humana, se dá por muitas vias, se dá por muitos processos. Mas a nossa evolução supramental, a nossa evolução a partir desta mente pensante, ela se dá por transformações interiores. Então, nós somos todas pessoas, não é? Muito engajadas na transformação. Mas nós podemos nos transformar externamente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Podemos nos transformar. Mas da mente para cima, a evolução é interior. E a evolução se dá por transmutação nos nossos planos internos. E a mente não consegue ser como antes, quando essas transmutações se dão. Então não é você com a sua mente que vai fazer a sua transformação superior, que a mente não alcança. Isso está acima da mente, esta transformação interior, interna. Mas a mente nunca será como era, se isto começa. Tem momentos que você vai desconhecer a sua mente, se essa transmutação interior realmente começou. Agora, para que essa transformação interior comece, você precisa ter como prioridade a vida superior. Então, tudo aquilo que você está fazendo aqui, toda esta vida que você leva, tudo isto você leva brincando, você leva como um jogo. Porque você sabe que você optou pela vida superior. E à medida que você opta pela vida superior, é que você consegue levar esta vida, que todos temos que levar da melhor maneira possível, como se fosse um jogo. Porque aqui se trata de um jogo de peças que vão se colocando. É a que esta vida aqui é. De forma que você tem que estar firme nesta ideia da vida superior. Porque senão, você literalmente se embaralha com estas peças aqui. Você chega até a se envolver com as coisas que acontecem. E por que você se envolve com as coisas que acontecem? Por que você se cansa com as coisas que acontecem? Por que você entra em conflito com as coisas da vida? Porque você está limitado a ela. Você não está com a sua intenção na vida superior. Porque se a sua definição pela vida superior é firme, é nítida, esta vida aqui para você é uma brincadeira. Uma brincadeira mesmo. E o maior acontecimento que vai acontecer na nova humanidade, não é? É reconhecer isto para que ela, tendo como prioridade a vida superior, como prioridade a vida nos outros planos, a vida nos outros níveis de consciência, ela vai começar a perceber tudo o que o universo lhe dá para viver aqui. Então, certas coisas nós aqui não conseguimos resolver. Por que que nós não conseguimos evitar uma enchente? Por que que nós não conseguimos fazer chover quando precisa de chuva? Por quê? Por que que você não consegue evitar um terremoto? Você não consegue nada disto porque o universo não te dá os meios. E o universo não te dá os meios porque você está na vida aqui, somente. Você não está buscando a vida lá. Então, você transformar a vida aqui, transformar a Terra, isto precisa que você esteja muito ligado ao alto, muito ligado, não é, à parte superior das coisas. A maioria de nós sabe já teoricamente que existe a lei do karma, né? Muitos sabem disso teoricamente. Todos nós sabemos que se você faz uma ação, que aquela ação te retorna. Todos nós sabemos disso. Quantos se lembram disso antes de praticar uma ação? Quer dizer, você vai praticar uma ação, então você se lembra? O que será que esta ação vai trazer de volta? Será que a gente lembra disto? Não lembra. Não lembra porque nós fazemos ações que depois retornam sobre nós e nós nem sabemos por que que elas retornam. Nós nem nos lembramos o que nós fizemos para ter isto de volta. Então, se você está emitindo uma baixa vibração para alguém, você vai receber uma baixa vibração. Aquilo vai te retornar no mesmo momento ou depois. Mas tudo que você faz retorna. Então, se você ajuda uma pessoa, você vai ter uma ajuda. Isto é lei do universo, isto é lei do karma. E nós esquecemos disso normalmente. E muitas coisas nós fazemos sabendo desta lei. Então, uma grande parte do que nós fazemos poderia ser evitado se nós nos lembrássemos desta lei, não é? Antes de fazer. Não atolar nas coisas físicas, né? Não ficar atolado nisto que acontece. Não perder a calma diante do que acontece. Não ficar saindo do eixo, porque as coisas vão de uma certa maneira. Mas não há remédio, não há exercício, não há alinhamento que resolva isto completamente. O que resolve realmente isto é você ter isto aqui tudo como um jogo que tem que dar certo, tem que dar certo. Mas isto aqui é um mero jogo. E que você está realmente em outra coisa. Que você está querendo realmente é ficar consciente em outra coisa. E é essa outra coisa que te responde e que faz esta partida aqui dar certo. Quando começam a vir coisas do alto para nós aplicarmos aqui, o ego, a personalidade ou a mente logo entra. Né? Logo entra porque acha que aquilo deve ser a moda dele. E o que quer que venha do alto nunca é a nossa moda. Senão não precisava vir do alto. Se vem do alto, não é a nossa moda, não. E aí começa a descer isto, você começa a ter um certo alinhamento, as coisas começam a fluir através de você, e aí entra o seu ego, e diz, não é bem assim, O meu modo não é esse, eu acho que é assim, a minha experiência diz que é assim, o meu sistema é assim. A gente aplica essa palavra sistema, né? Meu sistema. Eu tenho este sistema. Por isso que as coisas estão assim, como estão. Não saem do lugar. Se estão bem, não ficam melhores, porque não pode ter um sistema ali. Ter o sistema dele, fazer, acabou. Então, isto tem que estar realmente na nossa prioridade. E o ego, não é? É muito, muito insistente nesses pontos. Agora, uma pessoa estava perguntando a respeito das cores, e isso está no livro de Mictlan e está no livro do Campanário Cósmico. São cores que representam a vibração de certos centros planetários. E se nós trabalhamos com essas cores na nossa imaginação, nós podemos criar um ambiente favorável nisso. E a pessoa está pedindo que se repita. Então existem cores que nós, imaginando, ou que nós nos coligando com elas, certas cores materiais mesmo, que consolidam o alinhamento dos nossos corpos. Então você pode estar, por exemplo, tendo em mente uma certa cor. Aquela cor faz um determinado trabalho e não outro. As cores são várias e cada uma se manifesta para uma coisa. Então nós temos nesse ensinamento que Figueira apresentou, não? Nós temos as cores que consolidam o alinhamento entre os corpos, que são as cores violeta, laranja e amarelo. Quando você imagina o violeta, ou quando você se envolve na cor violeta, você está com isto se comunicando com uma certa vibração de aurora. Existe uma certa atividade de aurora que no plano das cores é violeta. Assim como se você se envolve de laranja, você está se envolvendo com uma certa vibração de Hermes no plano das cores. E se você se envolve com amarelo, você está se coligando com uma certa vibração de Mictlan. E esse violeta, esse laranja, esse amarelo, que os livros apresentam como exercício, são para desenvolver o hemisfério cerebral direito, o centro cardíaco direito e o plexo cósmico direito. Então existem as cores que nos ajudam a entrar nesse alinhamento. Há pessoas que perguntam, por que não se faz sessões de estudo aqui em Figueira? Os estudos estão todos aí, mas quem é que pode fazer estas cores pelo outro? Ele tem que fazer, ele tem que estudar, ele tem que fazer isto com ele. E todos os elementos do estudo de hoje estão aí. Agora, ele fazendo o trabalho com violeta, com laranja e com amarelo, ele se envolvendo com isto, ele estando muito aberto a essas vibrações, então começa esse alinhamento dos corpos, não? Com esta formação do consciente direito, do cerebral direito, do cardíaco direito e do plexo cósmico direito. Então ele trabalha com essas cores um tempo que varia muito de pessoa para pessoa. Varia muito. Depende do adestramento que esta pessoa já teve com relação a essas vibrações. Então, se ela já lidou muito com coisas que dizem respeito a essas vibrações, isto vai mais rápido. Mas ela tem que fazer um longo trabalho com as cores, para que ela comece a sentir esses corpos alinhados, não? E esses corpos com uma certa conexão com esse consciente um pouco fora do corpo, esse consciente fora dos chakras. O estudo de Figueira é este, é o nosso relacionamento com os centros planetários. E depois que você já leu isso, que você já chegou a esta informação, aí você precisa começar a estudar. Aí você precisa trabalhar com aquilo que o estudo de Figueira te deu. O estudo começa é quando você começa a praticar, fazendo no seu ser, não é? A começar pelo trabalho das cores. E depois entrar em outros trabalhos que o livro de Mictlantecuhtli te mostra, não? E que outros livros também vão te mostrando. Agora, o estudo, vocês não precisam de ninguém para fazer. O estudo, você não precisa nem que quem está perto de você esteja fazendo. O estudo é esse. É você estar envolvido numa vibração, estar envolvido numa intenção, envolvido numa coisa. E aquilo vai te trabalhar. Aquilo vai te trazer o conhecimento. Então nós estamos repetindo isto, que está em todos os livros. Agora, quando você, através desta vibração do violeta, do laranja e do amarelo, quando você, através desta vibração, você chegou a um certo alinhamento com seus corpos, e quando você começa a sentir os seus corpos coligados com algo de novo que está acontecendo em você, aí você pode passar para outras cores combinadas. Aí então você vai fazer um trabalho de recolher material dos centros planetários. Os nossos professores, os nossos instrutores são os centros planetários. E para vocês terem os centros planetários trabalhando vocês, vocês precisam treinar as cores. É através das cores, é através da imaginação das cores. E você, através da imaginação das cores, vão começar a sentir a vibração da cor. E quando você começa a sentir a vibração da cor, aí você se põe naquela vibração e já está conectada lá com o instrutor. Aqui não precisa mais falar de cor. Você fica imaginando a cor, fica se envolvendo na cor, fica trabalhando a cor, até você começar a distinguir a vibração daquela cor. Então eu estou falando violeta, porque nós estamos no nível das cores. Mas você sente uma coisa que corresponde ao violeta. Você já está preparado para sentir aquilo. E aquilo te coliga com o centro planetário. Aí você recebe a instrução. Percebe o que é o estudo em Figueira? Então, se os seus corpos já estão alinhados com essas vibrações, se os seus corpos já começam a distinguir a vibração de Aurora, a vibração de Hermes, a vibração de Mictlantecuhtli, então você sente uma vibração de isto é Mictlantecuhtli. Isto é amarelo, na etapa anterior do estudo. Você chegou porque você usou o amarelo, você usou a união com esta cor material amarela. Então você começa ali a sentir a vibração do amarelo, e aquilo é a Mictlantecuhtli que já está te tocando. Quando isso está pronto, quando esse estudo já está feito, isto é, quando você sente a vibração, já sabe o que é, aí você vai lidar de novo com as cores, mas num outro nível, num outro plano. Aí você já está adestrado nos seus corpos pelo violeta, laranja e amarelo, você já está sentindo uma coligação com este consciente direito que já está começando a surgir, aí você faz o outro exercício. Os exercícios são vários, não é só um. Isso é um caminho. Aí você vai fazer o outro exercício, que é o trabalho com violeta, com amarelo e com azul. Parece que as cores estão se repetindo, mas não estão. Porque quando você faz a primeira etapa com o violeta, na segunda etapa é um violeta diferente. É um violeta de um outro, de uma outra tonalidade. É um violeta de uma outra vibração. Então aí você tem o violeta de Aurora, o amarelo de Hermes, o azul celeste de Mictlantecuhtli. E aí você tem o hemisfério cerebral direito, o centro cardíaco direito, o plexo cósmico, em um outro nível de trabalho. Em um trabalho mais profundo, em um trabalho mais aprofundado. Agora, existe um estudo que Figueira ofereceu e que Figueira revelou, que é realmente uma revelação, porque nos mosteiros tibetanos não se fazia esse tipo de exercício, não se fazia esse tipo de estudo. Embora lá houvesse uns espelhos, lá eles tinham era outra situação. Naqueles mosteiros havia extraterrestres encarnados no meio deles, então o trabalho dos espelhos se dava automaticamente entre eles, porque os extraterrestres têm esse sistema de comunicação muito aberto e muito preparado. Mas agora aqui, para nós começarmos a preparar as pessoas para a comunicação, para preparar as pessoas para termos uma comunicação com os centros planetários, ou termos uma comunicação com alguma forma de hierarquia de espelhos, como sabemos que existe, não? Até entoamos os nomes das hierarquias de espelhos nos mantras. O que nós precisamos é aprender a coligar tudo isto e fazer uma síntese. Vocês estão percebendo a diferença de estar aqui e estar em qualquer lugar, não é? Mas aí, não podemos deixar de concluir esse assunto das cores por hoje, porque existem as cores para nós irmos entrando nesse trabalho de comunicação. Então, aqueles que entre nós estão se preparando para a comunicação, que hoje em dia se faz grupalmente com seres femininos, mas que isso não é limitado aos seres femininos. Então, aos que estão se preparando para seres espelhos, existe o azul celeste, o amarelo e o violeta, combinado diferentemente com centros. Então, azul celeste, que é a ligação com Mictlantecuhtli, o amarelo, que é a coligação com Erques, e o violeta, que continua ser a vibração com Aurora, que já era no trabalho anterior. Então, o azul celeste imaginado e que forma ligação com o Mictlantecuhtli é também para o cerebral direito, o amarelo para o cardíaco direito e o violeta para o plexo cósmico. Agora, silêncio, silêncio mental, silêncio emocional, silêncio etérico-físico, nós estarmos completamente livres de estar esperando resultado, sem ter expectativa nenhuma de resultado, porque nenhum exercício autêntico, nenhum exercício real, você sente o resultado na hora. Você na hora sente um aquietamento, você na hora fica em paz com a sua consciência, você na hora se sente bem, mas isso não é o resultado do exercício. O resultado do exercício é outra coisa. Exercício não é terapia. Então, exercício dá um resultado terapêutico que você sente até na hora. Mas exercício não é terapia. A terapia acontece aí no meio, claro. Mas o exercício não é para isso, não. O exercício é mais profundo. E para isso você tem que ter ausência de expectativa. Quando você faz um exercício esperando um resultado, o exercício já está anulado nos seus propósitos maiores. Porque o resultado não depende de você, o resultado não depende de você fazer o exercício, o resultado não depende da sua vontade. Então é inútil querer resultado de um exercício real. Você faz o exercício pelo exercício. Você faz o exercício porque você compreendeu o que é aquilo. Então você vai fazer aquilo, você introduz aquilo nas suas ações, sem nenhuma expectativa. Porque se você tem uma expectativa sobre aquilo, vai dar um resultado muito superficial. O ponto é vocês fazerem o que precisam, enquanto precisarem e mais um pouco. Isso é uma regra espiritual, hein? Não existe isso. Eu vou estudar até quando eu aprender. Não, você aprendeu? Estude mais um pouco. É nesta terra, nesta superfície, que é um lugar muito ignorante, é que se dá diploma para as pessoas, se dá grau para as pessoas, né? Se diz, ah, você formou professor. Existe isso, formar em alguma coisa? Aonde que você já viu isto? Quando é que você tem que parar de estudar? Quando é que você está apto a saber alguma coisa? Agora, tem muitas formas, né, de você ver isto. E aqui realmente, a uma certa altura, nós temos que, individualmente, temos que assumir o estudo. Temos que assumir o estudo. E à medida que formos assumindo o estudo, sem abandonar as formas de estudo tradicionais e arcaicas, né, mas sem abandonar aquilo, mas forem assumindo o estudo consigo, no seu íntimo, no seu interno, no seu coração, é lá que a gente assume o estudo. É dentro de nós estudamos. Tem que assumir isto. Aí as coisas aqui vão ser mais simples para a gente ordenar. Vão ser mais simples mesmo para a gente ordenar as leituras, não é? Para a gente ordenar as audições, para estar numa reunião realmente mais elevada quando se está numa audição. Está realmente ouvindo uma coisa e ao mesmo tempo desenvolvendo audição interna. Isto é uma audição elevada. Você está numa leitura e está tendo impressões, está tendo impulsos internos com respeito àquilo que você está lendo, aquilo que um outro está lendo para você. Isto é uma leitura elevada. Então, precisa realmente que a gente tenha esta ligação. Tem esta ligação. E o trabalho das cores está muito coligado com tudo isso. Então vocês estão com isto atualizado, não? E bom trabalho a todos.